nas nossas costas ou contra nós ou contra os nossos interesses. E, portanto, descanse o Sr. Deputado, se me permite, peço desculpa da expressão, tenha o Sr. Deputado a certeza de que os únicos critérios que valem na ponderação que faz a Agência Europeia do Medicamento seriam os únicos critérios que valeriam se a ponderação fosse feita pelo Infarmed português, mas com perdas de eficiência, de tempo, de economia, de custos que me parecem evidentes. Na formulação da sua primeira pergunta, conhecemos-nos há muito tempo, o seu deputado parecia eu nas respostas, com ali um jogo de palavras que não é a sua característica, é mais característica minha. Evidentemente, quando o seu deputado João Oliveira perguntava porque é que nós não compramos vacinas, vejam o esforço que eu faço durante toda esta sessão para não dizer vacinas como na minha terra. Eu adecuo-me ao... Quando o Sr. Deputado João Oliveira, há pouco, perguntava porque é que Portugal não está a comprar outras vacinas, evidentemente que o pressuposto da pergunta é porque é que não estão a comprar agora. Evidentemente que quando terminar o processo de aquisição europeu, quando os 38 milhões de doses que Portugal tem direito chegarem a Portugal, se for necessário um outro esforço, porque há variantes que entretanto se desenvolveram, há necessidade de tornar o processo de vacinação um processo regular, não sei, a questão coloca-se. Portanto, não, eu tenho razão quando digo que não há aqui nenhum impedimento a que sucessivamente se utilize outros processos. Espero eu, que sou um europeísta, que os processos que sucessivamente se venham a utilizar sejam outra vez processos europeus, mas evidentemente quando os seus deputados perguntam porque é que não estamos a comprar agora novas vacinas, embora não digam o agora, só é possível perceber que é de agora que se trata. Bom, vamos então à Palestina. Senhor deputado, como sabe, a política externa da União Europeia é assumida pelo alto representante, sob o nosso mandato. Nós estamos neste momento numa época em que há um elemento positivo, que é a mudança da administração americana e da sua política em relação à Palestina e a Israel, mas também um momento de alguma expectativa, visto que decorre um processo eleitoral em Israel, eleições agora no fim de março, e decorre um processo eleitoral na Palestina, com eleições sucessivas, julgo primeiro presidenciais e depois legislativas, agora na primavera e no verão. E, portanto, nós temos, se queremos ser razoáveis e efetivos na política externa, ter isso em atenção. Agora, a nossa linha de conduta é sempre a mesma. É a defesa de que não há nada melhor que defenda os interesses de Israel e os interesses da Palestina do que dois Estados vivendo pacificamente lado a lado. Vai daí, é preciso que todos nós sejamos claros a admitir o direito de Israel à existência como um Estado independente e a admitir o direito da Palestina a ter um Estado independente. E esses dois processos são paralelos.
Vai daí, peço conclua, Sr. Ministro.
Eu acompanho o Sr. Deputado quando o Sr. Deputado critica as políticas de colonização do Estado de Israel. Mas eu faço questão de criticar ao mesmo tempo as políticas de colonização do Estado de Israel e o lançamento de rockets sobre a população civil israelita ao mesmo tempo. E gostaria que o Sr. Deputado me acompanhasse nisso. E no dia em que todos
muito
nós
obrigado,
sejamos
Sr. Ministro.
Claros, teremos avançado muito no processo de paz no Médio Oriente. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Percebo perfeitamente. Sr. Ministro, já passou algum tempo, mas na primeira ronda o meu colega Telmo Correia questionou o Sr. Ministro sobre várias matérias e o Sr. Ministro respondeu a quase todas, exceto uma que eu lembrava agora para o caso de poder responder, que tem a ver com a questão dos espoliados. Pela informação que temos, o Governo tem mantido um diálogo no sentido de se encontrar uma solução, penso que é inclusive o Sr. Secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, que tem essa responsabilidade. O que queríamos saber, até porque obviamente o tempo que passa numa questão como esta é muito relevante, o que é que efetivamente pode esperar-se deste processo. Indo às questões agora da segunda ronda e mais concentradas nos assuntos europeus, o Sr. Ministro, aliás, tinha anunciado isso mesmo na Comissão, presidiu à reunião informal de ministros responsáveis pela área do comércio. Foi discutida a política comercial da União Europeia, três propósitos essenciais, pelo que lemos, abertura, sustentabilidade e assertividade, e isto, o que nós queremos saber é como é que se concretiza em alguns casos concretos. Primeiro caso concreto, Mercosul. É muito importante para um país como Portugal, que tem relações comerciais fortes com países membros do Mercosul, haver um acordo que permita a muitas empresas portuguesas evitar quer os entraves alfandegários, quer burocráticos, para que consigam efetivamente beneficiar do acordo que a União Europeia possa estabelecer com o Mercosul. Depois, a questão da China, que já tínhamos conversado também na Comissão, e a importância que tem a questão de um acordo com a China na relação transatlântica e numa política transatlântica relativamente à China, e não ser a União Europeia a inviabilizar aquilo que os Estados Unidos da América já demonstraram estar disponíveis, que é para essa política comum e articulada ao nível dos Estados Unidos e da União Europeia. Por fim, a relação direta com os Estados Unidos e a questão do TTIP. Pelo que nos apercebemos, não houve nesta reunião nenhuma abordagem direta a esta matéria e é uma possibilidade, agora que mudou a administração americana, de se poder voltar a discutir um eventual acordo que, nos termos em que estava a ser discutido quando deixou de o ser, tinha aspectos muito positivos também para as empresas portuguesas. E, portanto, o que queremos questionar é como é que se concretiza esta revisão da política comercial, essencialmente nestes três pontos que têm diretamente a ver com interesses portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado. Em relação à primeira questão dos expoliados, é, como sabe, um processo que envolve vários departamentos do Governo. No que diz respeito ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, a nossa responsabilidade era com o arquivo e o tratamento jurídico dos milhares de processos que foram confiados à guarda do Instituto de Camões, e esse processo decorre. Depois há uma dimensão financeira, também igualmente importante. Em relação às questões que coloca, do ponto de vista prático, em relação ao Mercosul, é muito simples. Como Presidência, sou forçado a constatar que não há neste momento condições para a maioria necessária à aprovação do acordo, seja em sede de Conselho, seja em sede de Parlamento Europeu. E como o acordo foi concluído, e o acordo é, do meu ponto de vista, um bom acordo, quer no plano económico, quer sobretudo no plano geopolítico, é muito importante criar condições para que este impasse possa ser ultrapassado. E as condições que é preciso criar é um instrumento, nós chamamos de um instrumento porque os serviços legais ainda não chegaram à definição da natureza jurídica, se é um protocolo, se é um adicional, se é um anexo, se é um instrumento adicional que permita clarificar as vinculações das duas partes, reciprocamente, e aliás as condições financeiras também para apoiar uma das partes no cumprimento dessas condições, em três matérias essenciais. Uma que me parece absolutamente evidente, que são as questões ligadas à segurança alimentar. Outra é uma questão ligada ao cumprimento do Acordo de Paris. Eu ainda ontem tive a oportunidade de recordar em Bruxelas que dos 31 países que compõem a União Europeia e o Mercosul, houve um que exprimiu a vontade de se desvincular do Acordo do Clima, mas esse país não era membro do Mercosul, era mesmo membro da IE, membro da União Europeia. E a terceira área, talvez aquela mais difícil, é a área da biodiversidade e, em particular, do combate à desflorestação. Há da parte do Mercosul disponibilidade para trabalhar neste instrumento, nós próprios estamos internamente a discuti-lo e a minha expectativa é que durante a presidência portuguesa se possa avançar com essa clarificação. Em relação ao acordo com a China, repito o que disse, o acordo de princípio foi atingido nos últimos dias da presidência alemã, não constituía uma prioridade para o programa da presidência portuguesa, a nossa prioridade é mesmo o relançamento das relações económicas com a Índia, e já expliquei que em todos os motivos há um motivo de equilíbrio geopolítico que é muito importante para nós, e, repito, temos todo o tempo do mundo para também aí clarificar bem o que lá está e a conformidade do que lá está com os padrões europeus. Em relação ao TTIP, aí vivemos um momento que, digamos, é promissor, mas é um momento ainda que, se me permite a metáfora automobilística, a outra parte acaba de meter só a primeira, porque a senhora, a nova secretária de Estado do Comércio, a nova secretária do Comércio, foi designada, foi confirmada pelo Senado ontem, portanto, temos que ter tempo, depois metemos a segunda, vamos à terceira e depois vamos por aí fora. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. De novo, a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, só relativamente a esta matéria, naturalmente, mas convém que nós, do nosso lado, havendo essa expectativa, saibamos o que queremos do ponto de vista dessa relação com os Estados Unidos em termos comerciais, porque do lado dos Estados Unidos pode ainda faltar algum tempo, do nosso lado convém que haja uma confirmação ou não daquele que era o ponto quando esta matéria deixou de estar na agenda. Uma questão noutra área que tem a ver com a agricultura e o seguinte, o AgriEurope é uma publicação respeitada em Bruxelas sobre matérias de agricultura relacionadas com a política europeia e denunciou recentemente algo que é para nós muito preocupante, que é a ausência da ministra portuguesa da Agricultura na condução do processo de negociação da PAC. Isso foi denunciado por esta publicação, com várias fontes, sustentada em várias fontes, quer da Comissão, quer do próprio Conselho, em que vários Estados-membros disseram que estavam preocupados com o facto de a ministra portuguesa não estar a conduzir essa negociação e estar a deixar essa negociação nas mãos dos burocratas. O que eu quero perguntar, Sr. Ministro, é se é ou não para a presidência portuguesa, e em concreto para a presidência portuguesa na área da agricultura, uma prioridade conseguir aproveitar esta presidência para conduzir a negociação da PAC, como sabemos é uma política essencial, uma política europeia essencial para Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Serei então mais preciso no que diz respeito às relações comerciais com os Estados Unidos. Em primeiro lugar, nós temos que perceber, do lado americano, o que é que quer dizer isto do Buy American. E, portanto, se haverá aí uma linha de continuidade entre as duas administrações ou será a abertura. O Sr. Deputado sabe melhor do que eu que, de uma perspectiva europeia, os Estados Unidos são um país bastante protecionista, de uma perspectiva europeia. Agora, nós já fizemos propostas concretas e a primeira, naquilo que em diplomacia se chama as medidas criadoras de confiança, foi mesmo eliminarmos reciprocamente as medidas de retaliação, portanto as medidas, as sanções, o agravamento de tarifas, que decidimos, os americanos contra nós por causa da Airbus e nós contra os americanos por causa da Boeing. Também há algum movimento no sentido de esclarecer a conflitualidade que existe a propósito do alumínio e do aço, facilitaria esse clima de criação de confiança. Agora, não tínhamos dúvidas. Há interesses divergentes e aqui e ali contraditórios em matéria comercial entre os Estados Unidos e a Europa. Nós podemos tratar essas divergências como amigos, é a nossa propósito e é também o propósito da administração Biden. Em relação à questão que coloca sobre...
Sr. Ministro, peço que conclua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, não conheço essa revista, enfim, a intriga na Corte de Bruxelas também é grande, mas acho que há uma grande injustiça aí, por duas razões. Em primeiro lugar, porque a Sra. Ministra da Agricultura estava contaminada pela Covid e presidia, a partir de sua casa, a reunião informal dos Ministros da Agricultura. Portanto, se há pessoa que não pode ser acusada de não assumir plenamente, às vezes em condições pessoalmente muito difíceis, as suas responsabilidades como a Presidência, é a minha colega Maria do Céu Antunes. Em segundo lugar, porque justamente a nossa ambição